Boa noite aos colegas que fazem o curso Imagens. Nós estamos já na nossa quinta e sexta aula, na qual trabalharemos as passagens das ambientações autogênicas, verticais, né, e algumas transversalidades para espaços sinonímicos. E vamos trabalhar uma obra que em várias ocasiões ela esteve para ser pesquisada durante semanas de estudos, mas por N razões essa obra acabou não sendo utilizada. Hoje nós a veremos. Eu me refiro ao livro do Monteiro Lobato, essa linda obra de 1932, intitulada Viagem ao Céu, publicação da Biblioteca Azul, a obra que eu tenho em mãos. Primeiro vamos fazer uma rápida contextualização da obra Viagem ao Céu. Esse livro, ele foi publicado em 1932. Entre as peculiaridades que ele traz, talvez uma das mais fortes é que o Visconde de Sabugosa não aparece no início da obra, porque ele havia morrido. Quem acompanhou os livros até aqui, o trabalho do Monteiro Lobato, ali já sabia que o Visconde tinha se afogado, não é? Numa das histórias anteriores. E aí, como ele é essencial por várias razões, vamos ver aqui na obra, a Emília tenta então ressuscitar o Visconde de Sabugosa. Aí ele vai ser ressuscitado, por assim dizer. E ele vai aparecer no livro como Dr. Livingstone. O Dr. Livingstone é um lord inglês, um homem de grande sabedoria, de uma inteligência profunda e aguda. Esse é o Dr. Livingstone. Só que, ao mesmo tempo que ele é o Dr. Livingstone, ele é o Visconde de Sabugosa, né? O querido Visconde de Sabugosa. E aí vocês vão ver todos os personagens aqui conversando: a Emília, Narizinho, a tia Anastácia, Pedrinho, tá todo o pessoal tá ali. Nesse livro também tem um burro falante que vai acompanhá-los numa jornada e tanto. E eles vão juntos fazer uma jornada que ilustra de inúmeros modos importantes o que temos que trabalhar aqui. O Brasil de então, daquela época, era um Brasil muito diferente. Muito diferente. Alguns dos senhores que trabalham em escolas estão familiarizados com aquele golpe de Estado que houve. Foi a Revolução de 1930. Naquela ocasião, o nosso presidente era o Washington Luiz. E ele foi deposto, foi derrubado. Foram momentos muito difíceis da história do país. E em 1932 tem a Revolução Constitucionalista. Olha, eram momentos como certas coisas. Não é tema da nossa aula de hoje, tudo o que houve, a Assembleia Nacional que fizeram, a Constituição, né, a República Velha que chegava ao fim, não é nosso tema de hoje. Mas como certas coisas são parecidas, né? Tanto tempo depois, quase 100 anos depois, como certas coisas são parecidas. Essa obra, Viagem ao Céu, é uma das interpretações, uma das críticas a tudo aquilo que havia. Então, mas não é por aí que leremos esse trabalho, não. Nós o leremos pelo enfoque de como, a partir de uma base categorial restrita, com limitações consistentes de padrões de uma época, educacionais, sociais, como, como a partir de algo assim, de tantas restrições, elementos que transcendem esses pontos, a partir primeiro de verticalidades autogênicas, mas depois muito além delas. Como isso é possível? Não é, essa base por si só não é impeditiva para grandes voos existenciais? Ou será que grandes voos existenciais, se forem feitos não pelo compasso da ciência, da filosofia, mas pela arte, por exemplo, poderão ser feitos por aí? Monteiro Lobato nos apresenta uma dessas respostas. Vamos então imediatamente ao texto. Faremos várias paradas aqui para que os senhores possam colocar considerações, reflexões sobre o que estamos tratando. Bem, a obra começa contando sobre o mês de abril, que eles gostavam muito, porque o mês de abril não era quente nem frio, e era o mês do lagarto, porque eles ficavam ao sol lagarteando sem fazer nada, e que era uma coisa muito difícil para eles. Toda a preparação para a obra vem daí. Então, algumas páginas após o início, Monteiro Lobato escreveu: em virtude das lembranças, a grande novidade daquele dia foi só um pouquinho, por favor, eu desmarquei sem querer aqui, a página rodou. Sim. Era preciso que o Visconde existisse. O sítio do Pica-Pau Amarelo ficava muito desenxabido sem ele. Todos viviam a recordá-lo, com saudades, até o burro falante, até o Quindim. Só não se lembrava dele o Rabicó, o qual só tinha saudades das abóboras e mandiocas que por qualquer motivo não pudera comer. E como era preciso que o Visconde voltasse, na segunda manhã daquele belo mês de abril, Emília, depois de um grande suspiro, resolveu ajudar que o Visconde retornasse. Emília estava no repouso, como os outros, no momento em que o grande suspiro veio. Imediatamente levantou-se e foi para aquele canto da sala onde guardava os seus bilongues. Abriu a famosa canastrinha. Alguns dos senhores não leram na adolescência, na infância, Monteiro Lobato. Bilongues é uma palavra típica da Emília. Ela usava isso para muitas coisas. Bilongues. Eram coisas que ela guardava, eram coisas que ela tinha, que ela, sabe, ela usava bilongues para muitas coisas, inclusive para explicar coisas que ela não sabia. Então guardava os seus bilongues. É um neologismo, né? Abriu a famosa canastrinha e dentro tirou um embrulho em papel de seda roxo. Desfazendo o embrulho, apareceu um toco de sabugo muito feio, depenado das perninhas e braços, esverdeados de bolor, eram os restos mortais do Visconde de Sabugosa. Emília olhou bem para aquilo, suspirou profundamente e, segurando, como quem segura a vela na procissão, foi em procura dos meninos. Bem, a partir de um pedacinho do que um dia tinha sido Visconde de Sabugosa, que morreu afogado em outra obra, ela e os meninos tentam trazê-lo de volta. Esse pedaço de Visconde de Sabugosa não precisa ser um elemento material, não. Aliás, aquele pedacinho de sabugo nem mesmo era material propriamente. Era um resto de nada, quase. Mas a lembrança, essa sim era essencial. Os registros todos que eles tinham, isso era fundamental. Isso já seria um elemento autogênico de outra escala e proporção? Difícil dizer. Difícil dizer porque precisaremos entender a pessoa e contextualizá-la. Mas lembrem que na nossa base categorial isso é perfeitamente plausível. Você trazer pessoas de volta por sua lembrança, não é? Pelo carinho, por um caderno que você achou, que a pessoa deixou e que ela fazia desenhos quando era criança. Há muitas maneiras de fazermos isso. Até qual ponto e até qual intensidade e profundidade nós conseguimos trazer de fato a pessoa em sua inteireza? E aí você já sabe, temos que saber, bom, a inteireza é o quê? Não é? Por vezes uma lembrança dessas é mais do que qualquer momento que a gente já tenha tido com a pessoa. É muito mais forte, muito mais profundo, muito maior. Ressuscitou. Outras vezes não. Então o Monteiro Lobato começa por aqui, não é? A tia Anastácia vai olhar, as crianças se animam, acham que é uma ideia maravilhosa e eles querem muito que isso dê certo. Bom, outro capítulo, e o Monteiro Lobato escreve: em virtude da lembrança da Marquesa, a grande novidade daquele dia foi o reaparecimento do Visconde de Sabugosa. O pobre sábio, naquele célebre passeio ao país das fábulas, quando o pássaro Roca ergueu nos ares o burro falante e o Visconde, naquele momento os viajantes haviam se abrigado debaixo da imensa ave, julgando que fosse um enormíssimo jequitibá de tronco duplo. Tudo porque o pássaro Roca estava imóvel, dormindo de pé. Mas quando a imensa ave acordou e levantou o voo, lá se foi pelos ares o pobre burro pendurado pelo cabresto. E agarrado ao burro, lá se foi o pobre Visconde. Na maior das aflições, Pedrinho teve uma boa ideia: correr ao castelo próximo em procura do barão. Só o barão, o melhor atirador do mundo, poderia com uma bala cortar o cabresto do burro. Pedrinho sabia que o barão já fizera uma coisa assim naquela viagem em que, alcançado pela noite, num grande campo de neve, apeou-se para dormir e amarrou o cavalo a um galo de ferro que viu no chão. O único objeto que aparecia no campo de gelo, e na manhã seguinte, com grande surpresa sua, de toda a gente, acordou na praça pública de uma cidadezinha e, erguendo os olhos, viu no alto da torre da igreja, atado ao galo de ferro, o seu cavalo de sela. E aí compreendeu tudo. É que na véspera, quando chegou àquele ponto e parou para dormir, a neve havia coberto totalmente a cidadezinha, só deixando de fora o galo da torre da igreja. Ele pegou a espingarda, apontou para as rédeas do cavalo pendurado e, pum, cortou-as com uma bala. O cavalo caiu sem se machucar. O barão montou e lá seguiu viagem, muito contente da vida. Esse recurso que Monteiro Lobato utiliza, conversando bases categoriais com fantasias, fantasias para essas bases categoriais, mas de uma forma que adultos se divertem e crianças muitas vezes acreditam, e por vezes a ordem é trocada, ao fazer isso ele torna razoável elementos que são da fantasia para as bases categoriais e torna razoável lá para as fantasias elementos das bases categoriais. É um trânsito de fluências, de comunicados, de informações que fazem com que um amálgama surja, e desse amálgama que surge, desses elementos que se deslocam, nós temos, não mais num ponto específico, estou aqui na base categorial ou estou lá onde ele propõe a fantasia, mas a pessoa, tomando uma licença poética, ela está em um espaço existencial que já é plural. Então ela compreende tudo isso que se passa. Se perguntar para ela, isso aí é lá na fantasia? Isso aqui, talvez ela diga, não sei, talvez seja um outro lugar. Seja como for, a história e tudo que está se passando já se tornou plausível, já se tornou compreensível. A pessoa já convive com isso de uma maneira que para ela tem interseção muito profunda com o seu mundo existencial. Se pensam que é só em histórias do Monteiro Lobato que isso acontece, não, não de jeito nenhum. Isso acontece, por exemplo, em 1932, com tudo que estava acontecendo na política. Muitos estavam fazendo isso na política. Muitos estavam fazendo isso na economia. Muitos estavam fazendo isso em outros lugares, de outras formas. Monteiro Lobato só faz uma tradução geral de todas essas coisas. Bem, aqui vou parar o gravador para que vocês possam colocar considerações, reflexões, porque em seguida nós vamos direto agora ao tema do dia, ok? Vou desligar o gravador para que vocês possam colocar aqui essas questões. Vamos prosseguir a nossa aula. O Visconde retornou, ok? E ele retorna, vocês sabem, muito inteligente. Por que será que o Monteiro Lobato precisava que ele retornasse dessa maneira como retornou? Vamos ver. Com o reaparecimento do Visconde, isso muitas páginas depois, agora transformado em Dr. Livingstone, a vida do sítio voltou a ser a mesma de outrora. Acabaram-se os suspiros de saudades, mas o Visconde ficou sendo duas coisas, Visconde e Dr. Livingstone. Todos o tratavam, ora de um jeito, ora de outro. Como saía? Numa das noites daquele mês de abril, estava Dona Benta na sua cadeira de balanço, lá na varanda, com os olhos no céu, cheios de estrelas. Por favor, observem bem por onde. Aqui é importante que vocês relembrem as semanas de estudos nos quais vimos os conectivos. Fizemos uma semana inteira sobre conectivos, tá? Quais são os elementos de passagem, como eles aparecem, de que forma são construídos. Então vejam, ele estava lá olhando para o céu, para as estrelas. Poderia ser de qualquer outra forma. Poderia estar nas margens de um riacho, poderia estar em uma embarcação à vela, indo por uma linda enseada, poderia estar num balão, vejam, né, os conectivos. Então ela estava lá olhando para o céu cheio de estrelas. A criançada também se reunia ali, Pedrinho de cócoras no último degrau da escada, abria com a ponta do canivete um furo em seu peão novo. Diante dele, o Dr. Livingstone seguia o trabalho com a maior atenção. Vai ser uma caviúna batuta, exclamou o menino. Se esse peãozinho não assobiar que nem um saci, perco até o meu canivete. Que quer dizer caviúna? Perguntou o novo Visconde. É por causa da cor preta, respondeu Pedrinho. Aquela madeira caviúna ou cabiúna, tem exatinha essa cor de brejaúva madura. A brejaúva ou brejaúba. Existe isso lá na sua África? Não, não há coco que não haja no continente africano, respondeu o Dr. Livingstone. Mas por que essa história de cabiúna, cabiúna, brejaúna? Que preocupação é essa, afinal? Pedrinho riu-se. É que o tal B e o tal V parece que são uma e a mesma coisa. Dona Benta continuava com os olhos nas estrelas. Súbito, Narizinho, que estava em outro degrau da escada fazendo tricô, deu um berro. Vovó, Emília está botando a língua para mim. Mas Dona Benta nem ouviu, não tirava os olhos das estrelas. Estranhando aquilo, os meninos foram se aproximando e ficaram também a olhar para o céu, à procura do que estava prendendo a atenção da boa velha. Que é, vovó? Que é que a senhora está vendo lá em cima? Eu não estou enxergando nada, disse Pedrinho. Dona Benta não pôde deixar de rir, pôs nele os óculos, puxou-o para o seu colo e falou: Não está vendo nada, meu filho? Só um pouquinho, vou colocar no mudo aqui, pronto, para o pessoal poder. Não está vendo nada e puxou o garoto para o colo dela, né? Então olha para o céu estrelado e não vê nada? Eu só vejo estrelinhas, murmurou o menino. E acha pouco, meu filho. Você vê uma metade do universo aí e acha pouco. Pois saiba que os astrônomos passam a vida inteira estudando essas maravilhas que há aí no céu, em que você só vê estrelinhas. E é que eles sabem e você não sabe. Eles sabem ler o que está escrito no céu e você nem desconfia que tem 1 milhão de coisas escritas no céu. Eu desconfio sim, vovó. Mas fico nisso. Sou muito bobinho ainda. Bobinho como todos os grandes astrônomos na sua idade, meu filho. Os maiores sábios do mundo foram bobinhos como você, quando crianças. Mas ficaram sábios com a idade, o estudo, a meditação. Dessa conversa de sábios, de estudos, de meditação, havia algo lá no céu para que eles estavam olhando. Haviam coisas lá no céu que eles estavam olhando. Mas isso ia ficar apenas na conversa? Quais são os elementos que alicerçam? Quais são os elementos que vão conferir caráteres volitivos aqui? Vamos ver. Antigamente, a avó que está falando ainda. Antigamente, os pastores tudo faziam para manter a carne arada na doce paz da ignorância. E para isso, eles perseguiam os sábios, matavam-nos, queimavam-nos em fogueiras, era um horror. Um dos sábios do mundo foi Galileu, o inventor da luneta astronômica, graças à qual afirmou que a Terra girava ao redor do Sol, pois os pastores da época obrigaram esse carneiro sábio a engolir a sua ciência. Por que, vovó, fizeram isso? Porque a eles, pastores, convinha que a Terra fosse fixa e centro do universo, com tudo girando ao redor dela. Mas por que eles queriam isso, vovó? Para não serem desmentidos, meu filho. Como os pastores sempre haviam afirmado que era assim, se os carneiros descobrissem que não era assim, eles, pastores, ficariam desmoralizados. Essa é boa, não é? Ficariam com caras de grandes burros, que é o que eles são, berrou Emília, indignada. Dona Benta suspirou. Ah, meus filhos, eu até nem gosto de pensar no que os sábios têm sofrido pelos séculos afora. Aquela coitadinha da Hipátia, por exemplo. E aí perguntaram para ela quem era Hipátia. Ela disse, Hipátia? Era uma sábia grega, nascida em Alexandria. E aí contou toda a história da Hipátia. Bem, falou para eles sobre Giordano Bruno, como o que aconteceu, o triste fim do Giordano Bruno, né? O narizinho fica muito assustado com a história do que fizeram com Giordano Bruno. Ah, e a dona Benta então dá um suspiro e diz, ah, minha filha, você nem sabe, são centenas e centenas de milhares desses mártires todos na fogueira, e quase sempre por um motivo, eles enxergam mais do que os outros e ensinam aqueles que são ignorantes. Por felicidade minha, eu vivo nesse nosso abençoado século. Se eu vivesse na Idade Média, já estaria assada numa boa fogueira, e também vocês, pelo crime de terem aprendido comigo muita coisa. Bom, aí o Pedrinho fica assustado com essa história, né? Diz, e o burro falante, vovó? Pois é, o burro falante também iria para a fogueira, meu filho. O simples fato de nosso bom burro falar já seria considerado crime, merecedor de uma dúzia de fogueiras. E eu? Indagou a boneca Emília. Você tem dito tantas heresias, Emília, que eles a queimavam numa vela até você ficar reduzida a carvão, e depois moíam esse carvão e o assopravam aos ventos, de medo que a poeirinha se juntasse e vivesse outra vez. E hoje, vovó, quis saber Pedrinho, por que é que hoje não há mais fogueiras para os sábios? Porque apesar de todas as perseguições, os sábios foram abrindo a cabeça dos carneiros, e os carneiros já não deixam que os pastores queimem os mestres da ciência. Mas mesmo assim, volta e meia, um sábio vai para o Beleléu, destruído pelos pastores. Não os queimam vivos, é verdade, mas eles os prendem em cárceres e às vezes até fuzilam. Ou então, perseguem-nos de outras maneiras, tornando-lhes a vida difícil. Em todo caso, já melhoramos bastante. E a prova temos aqui, em nós mesmos. Estamos todos vivos. Depois desse discurso da vovó, não fica mais fácil agora olhar para o céu e teorizar e pensar, puxa, então já é um outro tempo, a gente pode falar coisas que Galileu, se falasse na época dele, se Giordano Bruno falasse na época dele, eles iam ter grandes problemas, como tiveram. Mas agora já é diferente, a gente já pode, a vovó disse que está todo mundo bem, então as crianças já podem olhar para o céu. Já há algo que autoriza pensar, teorizar, conjecturar, não é? A vovó, que é a maior autoridade no sítio, disse para as crianças, disse para os outros também, que já podemos olhar para as estrelas. Já há um caminho para as estrelas. Ela não disse qual é o caminho, não disse como chegar lá, ela disse que já é possível que nós construamos esse caminho sem pararmos na fogueira. Pelo menos já é mais raro hoje. E depois desse consentimento tácito que Monteiro Lobato precisava colocar para a história dele poder continuar rumo às estrelas, rumo ao céu, que é para onde estamos indo, ele começa então a nos contar. Estava no outro capítulo, né? Estava um céu lindo, transparente como cristal. O assanhamento do brilho das estrelas parecia os olhos dos meninos quando viam a bandeja de doces que o coronel Teodorico mandava no dia dos anos da dona Benta. Antes de levantarem a toalha da bandeja, os olhos de todos ali no sítio ficavam como as estrelas daquela noite. Dona Benta tomou fôlego e falou, apontando para o céu. Olhem lá, olhem aquelas quatro formando uma cruz. É a constelação do Cruzeiro do Sul. Constelação quer dizer um grupo de estrelas. Essa constelação do Cruzeiro é de maior importância para os povos que vivem do Equador para o Sul, como nós. Tem a mesma importância da célebre constelação da Ursa Maior para os povos que vivem ao norte do Equador, como os europeus, os norte-americanos. O Cruzeiro do Sul é o nosso relógio noturno. No dia 15 de maio de cada ano, essa constelação fica bem a prumo sobre as nossas cabeças, como só o meio-dia, e então sabemos que são exatamente 9 horas da noite. Que engraçado, exclamou Pedrinho. Estamos no final de abril, logo chegaremos ao 15 de maio e eu vou acertar o nosso relógio da sala de jantar pelo Cruzeiro do Sul. Que beleza, hein, vovó? É, meu filho, sim. Saber é realmente uma beleza. Uma esquinha de ciência que você aprendeu e já ficou tão contente. Imagine quando virar um verdadeiro astrônomo, como Flammarion. Bem, a boa vovó, aqui ao falar desses elementos, vejam bem os elementos de marcação do discurso. Ela não está se referindo à base categorial daqui, ela aponta lá para fora, para depois dos elementos conectivos, que ela nem mencionou como é a estrada até lá. Ela já chega lá, onde estão as estrelas. E lá, apontando para as estrelas, ela liga direto com o mundo aqui nosso. Dizendo, olha, lá serve para acertar os nossos relógios aqui. Aquelas outras lá, que têm tal formato, servem para outros povos que vivem ao norte daqui. E então vejam, essas crianças e os outros que acompanham, olham para o céu agora com olhos amistosos. Não há nada lá que ameace. Não há nada lá que desmereça, não há nada que desfaça. Ao contrário, que seja o que for que há lá, além de ser belíssimo, porque encanta os olhos das crianças, ainda é útil. Olhem o que a vovó Benta está dizendo para as crianças. Em nenhum momento ela está colocando que o universo é misterioso, é assustador, e não se deve ir, e é o desconhecido. Não. A lição é completamente outra. E o que ela descortina desse universo é o que ela já sabe desse universo. Não se ocupa daquilo que ela não sabe, não conhece, que para ela não existe. E assim, rapidamente, além da ponte se construir, ponte que nós nem conhecemos, a estrada, ela conecta esses elementos de transcendência, estão lá fora, puxa esses elementos lá de fora para a base categorial dela e faz conversar com essas crianças. Tudo fica plausível, tudo fica razoável, não é? As estrelas são indexadas, se tornam estrelas do mar. Estão aqui, você colhe, você cata, você convive com elas, elas com você. Se parasse aqui, já teríamos lições belíssimas, mas Monteiro Lobato avança. Ele vai muito além desses elementos. Como maneira de prosseguir, agora ele vai nos apresentar alguns dos grandes desbravadores. Claro, como você vai chegar às estrelas, não é? Você já sabe que elas são boas, estão no firmamento, são úteis e são bonitas. Sim, mas e o que houve? Não houve pesquisadores, não houve desbravadores? A vovó conta para eles de Robinson Crusoe, ou Robinson Crusoe, conta para eles de sexta-feira, não é? E as crianças ficam encantadas com essas coisas, elas querem saber muito mais. Querem saber de Alfa Centauro, a constelação do Centauro, e ela conta para eles como é que está, e as crianças ficam mais interessadas. Dona Benta então passa, olhem como é que ela se refere ao Pedrinho, ela diz: ah, meu filho, os astrônomos, que são homens de muita imaginação, acharam que uma linha ligando todas as estrelas deste grupo lembra a forma de um centauro. E o Pedrinho diz: mas lembra realmente? Olhe você ali, decida por você. E Dona Benta indicou as principais estrelas da constelação do Centauro. Pedrinho ligou-as com uma linha imaginária e não viu formar centauro algum. Eu estou vendo, vovó, que os astrônomos possuem ainda mais imaginação do que a Emília. Dona Benta continuou: e assim são as linhas que você tirar de todas as outras constelações. Umas vão dar uma vaga ideia de qualquer coisa. Outras, só com muita força de imaginação, lembram as coisas indicadas pelo nome. Temos ali, o seu dedo apontava, a constelação do Pavão. Temos aquela ali, ó, é a do Tucano. Ah, meus filhos, não há nada mais poético do que a astronomia ou ciência dos astros. Está aí uma aventura que vocês podem realizar um dia, um passeio por essas constelações. Que lindo! Poderiam começar pela estrela polar, que nós vemos daqui, mas que para as criaturas humanas é mais importante. Por favor, considere uma avó muito amada por seus netos. Netos que tinham uma inclinação existencial para esses assuntos. A maneira como isso é colocado, apresentado. E ainda ela coloca, depois de todos esses elementos: não há nada mais poético do que a astronomia, a ciência dos astros. E ainda ela diz: uma aventura que vocês podem realizar um dia, um passeio pelas constelações. Esse dia já era aquele ali, ó. Vocês estavam passeando pelas constelações com a avó dele, levando pelas mãos. Já estavam nas estrelas. Então ela fala para as crianças dos babilônios, dos chineses, dos egípcios, dos hindus, fala sobre o Polo Norte, ela dá uma aula imensa para essas crianças, sobre tantas outras constelações. Ela fala do cisne, da lebre, da hidra, do corvo, do peixe voador, da ave do paraíso, todas as constelações, lá do gato, da rena, do lagarto. E o Pedrinho fica encantado com os nomes. Ele acha até que a cabeleira lá de uma senhora também podia ser uma constelação. E diz isso para a vovó. Não é? Ela conta para as crianças de Ptolomeu. Bem, com isso, elementos que são condizentes com a época começam a surgir, como a distância da Terra ao Sol, a distância do que era a velocidade da luz, que era uma coisa que as crianças não entendiam direito, e a vovó tenta conversar com eles sobre essas coisas todas. Agora surge o elemento fundamental para esse aspecto do que estamos tratando. Bem, muitas histórias e muitas pessoas, quando param aqui, numa situação como essas, eles ficam com essas referências, o tempo passa, as referências empalidecem, ou então a pessoa se ocupa de outras coisas e usa essas referências como um elemento estético, artístico. A vovó segue o caminho dela e as crianças acabam perdendo isso. No entanto, para alguns, aos conectivos, e para esses é diferente. Eu vou perguntar para os senhores, se os senhores tivessem um modo, uma maneira, uma espaçonave, um foguete, uma forma de fazer esses trânsitos estrelas, terra, terra, estrelas, de uma maneira que fosse segura, producente, não alienante, que trouxesse benefícios para vocês, para as pessoas próximas, para outras distantes necessitadas, que fosse algo que não, de forma alguma, atingisse os princípios fundamentais da EP dos senhores, nem nada assim. Não usariam? Não gostariam de dar uma volta pelas estrelas? Um passeio? Pois é isso que vai acontecer agora. Porque agora as crianças vão ter esse veículo. Sabe como é esse veículo? Quando eu disser, vocês vão dizer, não, professor, isso não é um veículo. Lembrem, voltem, revisem o que nós vimos na semana sobre os conectivos e vocês lembrarão sobre os vários modos de conectivos. Alguns nem, a pessoa nem pensa neles como um veículo. O veículo ao qual eu me refiro, sobre aqui na história, se chama telescópio. Telescópio. Eis o veículo. Bem, eles resolvem construir um telescópio. Vamos direto ao ponto. Pedrinho serrou os canudos necessários, de grossuras bem calculadas, de modo que uns se encaixassem sobre os outros. Colocou lá dentro as lentes do binóculo de Dona Benta. Fez uma armação de pau, onde aquilo pudesse ser manobrado com facilidade, ora apontando para um lado, ora apontando para outro. Enquanto ia construindo o telescópio, dava aos outros, reunidos ao redor dele, amostras de sua ciência. O telescópio saiu da luneta astronômica inventada por aquele italiano antigo, o tal Galileu, um danado. Inventou também o termômetro e outras coisas. Mas o telescópio é a invenção que até eu invento de semelha. É só cortar canudos de taquara e grudar uns monóculos dentro. Pedrinho ia respondendo sem interromper o serviço. Parece fácil, e é fácil hoje que a coisa já está sabida. Mas o mundo passou milhões de anos sem conhecer esse meio tão simples de ver ao longe, até que Galileu o inventou. Também para tomar a temperatura das coisas, nada mais simples do que fazer no termômetro. Um pouco de mercúrio dentro de um tubinho de vidro, mas foi preciso que Galileu inventasse. Tudo na vida são ovos assim. Depois de pronto o telescópio, houve discussão quanto ao astro que veriam primeiro. Então Narizinho se antecipou e disse: eu acho que o primeiro tem que ser o Sol, que é o pai de todos. Mas Emília propôs: e eu acho que deve ser a grande ursa, porque é um bicho raro. Bem, o Pedrinho riu o Pedrinho riu e disse: a grande ursa não pode, boba, porque fica nos céus do norte. Esses céus aqui são os céus do sul. E o senhor acha que o Dr. Livingstone perguntou... O que que o senhor acha, Dr. Livingstone? Perguntou ele ao Visconde. E o Dr. Livingstone respondeu batendo na bibliazinha: Deus fez por último as estrelas, como diz aqui o Gênesis. Mas Cristo disse que os últimos serão os primeiros. Logo, temos que começar pelas estrelas. Todos se admiraram daquela sabedoria, mas Pedrinho não se contentou. Quis também consultar a tia Anastácia lá na cozinha. E você, tia Anastácia, o que que acha? Perguntou-lhe. A negra, que acabara de matar um frango, foi de opinião que o bonito seria começar pela lua, onde São Jorge vive toda a vida matando um dragão com sua lança. A ideia foi recebida com palmas e louvores, berros. O dragão, viva São Jorge! Exclamaram todos. A lembrança de tia Anastácia foi vencedora. Uma linda lua cheia estava empalamando no céu. Pedrinho apontou para ela o telescópio. Espiou, mas não viu nada. Emília, porém, viu coisas tremendas. Estou vendo, gritou ela, estou vendo um dragão verde, tal qual lagarto, com uma língua vermelha de fora, língua de ponta de flecha. São Jorge, o cavalo, está espetando a lança no pescoço do coitado. Será possível? Exclamou Pedrinho, afastando-o do telescópio para espiar de novo, mas continuou a não ver nada. Você está sonhando, Emília. Não se vê nem a lua, quanto mais o dragão. Pois eu vejo tudo com o maior perfeiçume, insistiu a Emília. Perfeiçume, é literal aqui. Insistiu Emília, voltando ao telescópio. Um dragão de escamas, com unhas afiadas, um rabo comprido dando duas voltas. Os meninos entreolharam-se. Verdade ou mentira isso? A boneca tinha a fama de possuir uns olhos verdadeiramente mágicos, mas quem podia jurar sobre o que ela afirmava? Uma pausa aqui, tá, pessoal? Monteiro Lobato continua aprofundando esses elementos, continua elaborando essas questões. Então nós estávamos aqui no conforto da terra, no nosso jardim, no sítio do Pica-Pau. E então, quando consideramos as estrelas e o céu, achando que chegaríamos lá por uma estrada segura, uma estrada que pode medir, pesar, que nos mostra tal qual as coisas são, como num espelho, que é o telescópio, uma estrada que é urbanizada, que é concreta, que é sensata para os nossos padrões. E então, quando olhamos para esse transcendente, quando acessamos essas estrelas, começa toda uma série de questões. O que a Emília estava vendo era verdadeiro? Era poesia? Era brincadeira? Era, em parte, verdade? Por que foi a Emília que foi o olhar? Por que não foi a vovó que daria uma opinião mais próxima? Por que não o próprio Pedrinho e informaria então os outros? Qual é a parte de nós que, quando acessa elementos de verticalidades mais altas e distantes, transversalidades, ou quando se ocupa das construções sinonímicas, qual é a parte de nós que vai à frente conversar? É a razão? É a prudência ditada por um prejuízo? São as nossas sensações? São as nossas emoções que não conseguem se conter e precisam muito descobrir logo tudo? O que vai à frente? isso que vai à frente, que trará o primeiro testemunho, conversará de que forma com todos os elementos que estão? Será uma coisa inteira que irá toda ela construída juntamente ou será aos pedaços? Vamos ver como Monteiro Lobato vai nos colocar essa situação. Ele diz, e a Emília começou. Depois de enumerar todas as coisas que ela viu na lua, apontou o telescópio para uma estrela qualquer. Xiii! Exclamou fazendo cara de espanto. Como é peluda! E tem dois ursinhos no colo, está brincando com um de cara preta. Agora franziu a testa, parece que percebeu que estamos apontando para lá. Com certeza pensa que esse telescópio é uma espingarda. A grande ursa é enorme. Então a vovó, vendo que essa história já estava demais, já vem e diz, a grande ursa não é uma estrela daqui, Emília. Você está nos bobeando, gritou o Pedrinho, agora zangado. Mas Emília continuou a ver coisas e a insistir que era realmente uma estrela ursa. Com certeza cansou-se dos gelos polares e chegou cá, a estes céus do sul, para esquentar o corpo. Pedrinho deu-lhe um peteleco. Puxou o telescópio. Se quando Galileu propôs o telescópio, e lá na Toscana ele subia naquelas muradas, não é? E apontava para o horizonte e acabou convencendo a igreja e as famílias ricas da região toscana, que o invento dele era extremamente importante para a defesa, pois poderia haver uma embarcação guerreira de assalto pirata muito antes que o olho desacostumado dessa tecnologia pudesse acessar, e portanto haveria tempo até para que eles se preparassem para se defender. Quando ele mostra isso, o que surge de teorias, de invencionices, de pequenos artefatos que vinham do Oriente, eram vendidos nas praças, nos quiosques, as imaginações férteis que então, na época, com o telescópio, começam a conjecturar uma série de coisas. Sabe, há muitas discussões e conversações. Alguns falando em construir telescópios cada vez maiores, 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 e com isso eles poderiam ver coisas impressionantes. Havia exatamente como ele coloca aqui o Monteiro Lobato, como as crianças começam a fazer. Com Galileu e com outros, se torna natural e cada vez mais forte um dos sintomas disso. Se você consegue olhar, por exemplo, você está na beira de um lindo mar, que é aí na sua cidade, nesse lindo e imenso Brasil. Vamos supor que você mora numa das cidades litorâneas. Se você cresceu e se habituou a olhar para aquele mar azul, e você enxerga, quando muito, até a última arrebentação de ondas, mas você ganha um dia um lindo telescópio, um tripé, muito bonito, você coloca numa cadeira e quando você olha aquele horizonte distante do mar, lá onde ele se junta com o céu, você vê pequenas embarcações passando às vezes, e você descobre que é uma ilha, a uma distância média dali, que pode ser alcançada numa embarcação pequena, em algumas horas de viagem. Para você pode ser só uma descoberta, mas para algumas pessoas, essa descoberta se junta ao desejo de ir lá. Algumas constroem como será vir de lá para cá? Como será habitar essa ilha? Como será circunnavegá-la? O que é? Será que tem outras coisas lá? Tem gente que mora lá? Parece que eu vi uma fumaça com esse telescópio. Muito do que acontece nas descobertas se deve também ao fato de agora terem embarcações que poderiam ir até lá. descobertas das navegações marítimas, eu quero dizer, muitas das tentativas como chegar às Índias por um novo caminho, muito daquilo que aconteceu surgiu também a partir dessa estrada que agora era possível. Considerem os senhores, então, para aqueles cujas estruturas de pensamento de fato conseguem conceber algo para além das ontogenias verticais. Há algo para além disso tudo, talvez eu não conheça, mas há. Às vezes vejo pontos brilhantes como as estrelas, outras coisas belíssimas, jardins, flores. E se há, e alguém mostra para vocês, olha, há uma estrada, é possível chegarmos. Uma estrada segura, assim, assim. Alguns já vão pegar essa estrada e vão fazer coisas mirabolantes, invencionices, esquisitas, perigosas, contraproducentes. E nem a vovó, a dona Benta, vai conseguir às vezes demover certos espíritos inquietos que se arriscam mesmo diante de perdas muito prováveis e imensas, né? Outros agirão com cautela, aguardarão, construirão com calma essas estradas. Cada um agirá de um jeito. É muito improvável que consigamos aqui dizer faça assim e que todos vão fazer de uma maneira. Não, vocês sabem como são essas coisas. Bom, vamos ver então o que acontece. Daquela brincadeira do telescópio nasceu uma ideia. Imaginem, senhores, qual foi a ideia que surgiu, agora que tinha estrada. Hein? A maior ideia que jamais houve no mundo. Uma ideia, uma viagem ao céu, que é o título da obra do Monteiro Lobato. Viagem ao céu, exatamente. Já tinha um telescópio, já conseguiam ver estrelas, elas estavam bem firmes lá. Por que não ir até lá? Não é? Foi isso. Vamos ver como se passa essa construção. A coisa parecia impossível, mas era simplíssima, porque ainda restava no bolso do Pedrinho um pouco daquele pó de perlim-pim-pim que o Peninha lhe dera na viagem ao País das Fábulas. A quantidade existente bastava para levar 6 pessoas. O bom seria irmos todos, propôs a menina. Todos menos a vovó, coitada. Sofreu tanto lá com o pássaro Roca que bem merece um bom descanso de lagarto. Mas tia Anastácia, não há de querer ir, lembrou Pedrinho. É a mais medrosa. Pois levemos-nos à força, sugeriu Emília. Levar à força como? Muito fácil. Ninguém lhe diz nada dos nossos projetos. E na hora de partir, Narizinho faz cara de santa e lhe dá uma pitada do pó, dizendo que é rapé. Ela adora rapé. Não está mal pensado, disse Pedrinho. E o burro falante, ele vai ou fica? Vai, decidiu Narizinho. Vamos ter muita necessidade dele na lua. E se lá vive o cavalo de São Jorge, pode muito bem viver um burro. Observem como Monteiro Lobato constrói esses elementos. Considerem, por favor, a partir da nossa base categorial, do nosso cotidiano, se nós consideramos elevações autogênicas via desenvolvimento, isso já é bastante frequente e tranquilo de entendimento. Mas se consideramos espaços sinonímicos, que não obedecem mais a logicismos, métricas, que estão muito longe de qualquer consideração, muito além das transversalidades, em complexidade e tudo mais, se consideramos isso, e se já vemos alguns pontos lá, e se já temos uma estrada para ir, e nos decidimos a ir, nós vamos com o quê? Que inventário existencial faremos para levar o quê? É o que eles estão fazendo. Quem vai, quem fica. Não é esse vai porque ele é parente, eu amo, tem que ir. Aquele vai porque é necessidade, vamos precisar de um burro lá, porque já existe até um cavalo. Tal. Conjectura, misturam coisas daqui com coisas de lá. Ok, são crianças brincando. mas adultos, às vezes agindo de maneira séria, se aproximarmos um telescópio, veremos crianças brincando de novo. Muitas vezes, não sempre. Quando a gente fala em espaço, em ambientações sinonímicas, alguns olham para lá como aves de rapina, como alguém que diz, eu tenho tais necessidades, vou lá me servir de coisas e trazê-las para cá, porque assim não terei mais essas necessidades. Como os primeiros exploradores, quando chegavam em terras longínquas, como alguns dessas crianças, talvez, olhando para as estrelas. Outros não. Outros estão abertos a aprendizagens, abertos à alteridade e outros princípios. Tudo bem assentado, puseram-se a cuidar dos preparativos. Desta vez, Emília não pensou em levar a sua canastrinha. Levou outra coisa, uma coisa que ninguém pôde descobrir o que era, um bilong, pequenininho, embrulhado em papel de seda e amarrado com um fio de lã cor-de-rosa. Vocês sabem, não é? A Emília chamava de bilong coisas dela, nós não temos a menor ideia do que é esse tal de bilong embrulhado que ela levou. Narizinho insistiu em saber o que era aquilo. Eu não digo não, respondeu a boneca. Se eu disser, vocês vão caçoar. É uma ideia muito boa que eu tive. No dia seguinte, bem cedo, levantaram-se na ponta dos pés e saíram para o terreiro, enquanto o narizinho se dirigia ao quarto da tia Anastácia. Tinha que enganá-la, mas como? Pensou, e afinal resolveu-se. Tia Anastácia gritou do lado de fora da janela. Venha ver que mãe linda está fazendo. Bem, todo esse pessoal vai então, todos eles vão para essa aventura, para essa viagem ao céu. Bom, vamos ultrapassar algumas páginas e vamos chegar direto ao céu, está bem? Por questão de tempo. Então, eles começaram a voar, tem o pó mágico, foram embora, em direção ao céu, todos eles. Vamos considerar quando eles chegam, porque é muito rápida a marcha para lá. Súbito, perceberam que haviam chegado. Começaram a abrir os olhos. No começo, nada viram, tudo muito embaralhado. Por fim, as coisas se foram aclarando e puderam olhar em torno. Estavam numa terra esquisitíssima, sem gente, sem vida, toda cheia de picos, de montanhas em forma de crateras, de vulcões extintos. Todos haviam voltado a si, menos Anastácia, que pela primeira vez naquele dia aspirava o pó de pirlim-pim-pim. Estava escarapachada no chão, com os olhos arregaladíssimos, sem ver nem sentir coisa alguma. Temos que esperar que ela acorde, disse Pedrinho. Parece que a boba tomou dose dupla. Esperavam alguns minutos até que ela começou a dar mostras de estar voltando a si. Passou a mão pelo rosto, esfregou os olhos e, correndo-os em torno, disse com voz sumida: que será que me aconteceu? A moda caiu num poço. Não caiu nada, bobona. Você está conosco num astro qualquer, aqui no céu. No céu? Repetiu, arregalando ainda mais os olhos. Deixem de pulha! Para que enganar uma pobre velha como eu? Nós não estamos enganando ninguém, Anastácia, disse Pedrinho. Estamos sim no céu, num astro que ainda nem sabemos qual é. Bem, são tantas as considerações aqui. Vamos tentar sintetizá-las, resumi-las, ok? Se foram ao céu, alguns vão chegar lá com tantos elementos da base categorial que aquilo que é céu já se tornou terra antes mesmo da conclusão da jornada. Alguns, aliás, nem vão fazer a jornada, vão ficar aqui, ainda que viajem num foguete para lá. Não é? Eles não têm como se deslocar da própria base categorial. Para algumas pessoas, essa passagem de 8 para 800 é extremamente contraindicada. Para alguns fazerem passagens para ambientações sinonímicas, o interessante é fazer por gradações, mesclas, que vão cada vez mais fazendo sínteses e alteridades durante o caminho. É o modo deles. Anastácia tomou um choque, não é? É muito indexada a base categorial dela, ainda mais a enganaram para que ela pudesse ir. Quando chega lá, imagina o que acontece. Mas outros que se acham muito bem preparados também, às vezes, tomam choques até maiores que isso, não é? Bom, então eles chegam lá e o que eles fazem lá? Eles vão mudar as métricas por terem acessado um espaço diferente do deles, que eles só conseguiam imaginar olhando pelo telescópio e praticamente não viam nada? Agora que eles estão ali, eles vão ter as regras do lugar, as leis do lugar, ou eles vão chegar ali e vão com as suas regras, suas leis, suas coisas? O que acontece? O que acontece com a maioria das pessoas que às vezes de maneira inadvertida, fortuita, ocasional, ou mesmo estudada, chegam a esses espaços e essas ambientações sinonímicas? O que o Monteiro Lobato coloca aqui é o que a maioria provavelmente nos nossos dias faz. Vejam, eu acho que isso aqui é o sol, declarou Emília. Apenas estou estranhando não ver nenhuma floresta de raios. O disparate está de bom tamanho, caçoou dela Pedrinho. Não sabe que o sol é mais quente que todos os fogos e que se estivéssemos no sol já estaríamos torrados até o fundo da alma? Pelo que vovó nos explicou, isto está com cara de ser a lua, mas não tenho certeza. De longe é muito fácil conhecer a lua, aquele queijo que passeia no céu, mas de perto é dificílimo. O melhor é mandarmos o Dr. Livingstone a um astro próximo para de lá ele nos dizer se isso é mesmo a lua ou o que é. Uma pequena dose de pó de pirlim-pipim foi enfiada no nariz do antigo visconde, o qual imediatamente se sumiu no espaço. Emília deixou passar uns segundos e gritou para o ar: é a lua ou não, Dr. Livingstone? Mas nada de resposta. A distância devia ser muito grande, de modo que a vozinha rouca do Dr. Livingstone não podia chegar até eles. Que asneira fizemos! Exclamou Pedrinho. Devíamos ter pensado nisso, que era impossível que a vozinha do visconde pudesse varar a imensidão do espaço. Além disso, para onde será que ele se dirigiu? Em que astro ele foi parar? Há milhões, milhões de astros por essa imensidade toda. Milhões e milhões, Pedrinho? Não acha meio muito, não? Duvidou a menina. Pois é o que dizem os astrônomos. O espaço é infinito. Sabe o que é ser infinito? É não ter fim. Nunca, nunca, nunca. Quem sai voando em linha reta por essa imensidade não volta jamais ao mesmo ponto. Fica a voar eternamente. Emília o interrompeu. Achei um jeito de resolver o caso de saber que astro é esse. Basta fazermos uma votação. Se a maioria votar que isto é a Lua, fica sendo Lua. É assim que os homens lá na Terra decidem a escolha dos presidentes, pela contagem dos narizes. Não havendo outro meio de saírem daquelas incertezas, fizeram a votação. Pedrinho foi tomando os votos. Bom, eles votaram e aí contaram para ela, né, como é que era a lua, São Jorge, o Dagão e a tia Anastácia, pobrezinha, ficou apavorada. Meu Deus, suspirou ela, tudo isso é possível neste mundo? Como sabe, perguntou Emília, espivitadamente, se você nunca esteve neste mundo, como sabe que nele tudo é possível? Quando eu digo este mundo, falo do meu mundo, do mundo onde eu nasci e sempre morei, explicou ela. Bom, se você se refere ao mundo em que nasceu e sempre morou, deve dizer naquele mundo, porque este mundo é a Lua. E neste mundo da Lua não sabemos se tudo é possível. considerem, por favor, aqui os trânsitos, ok? Observem o que é deixado, o que, como fazem as diretrizes, o que agora eles deslocam, dizem, não, isso é lá na Terra, não é aqui. Ou isso é mais daqui, mas também tem na Terra. Como é que são feitas essas descobertas? No início eles têm ideias. Com a vivência começam os ajustes. Enquanto Emília argumentava com ela, Pedrinho afastou-se para examinar a paisagem. Sim, tudo exatamente como Dona Benta havia dito. Aparentemente nada de água e, portanto, nada de vegetação, de vida animal, como na Terra, que era. Sem água não há vida. Todas as vidas são filhas da água. E o número de crateras não tinha fim. Pedrinho ia levando o burro pelo cabresto e com ele trocava impressões. Se não há água neste astro, então também não há capim, dizia o pobre animal. Não haver capim? Que absurdo! O capim é o maior encanto da natureza. É uma coisa que me comove mais do que um poema. Isso quem dizia era o burro enquanto caminhava. E qual é a sua opinião, burro, sobre a formação da lua? Existem várias hipóteses, disse o Pedrinho. E o burro disse, sim, uns sábios acham que a lua foi um pedaço de terra que se desprendeu do tempo e que a terra ainda estava incandescente, etc, etc, etc. Pedrinho depois disse, e sabe o tamanho que tem a lua? E o burro vai respondendo, né? E eles vão conversando enquanto caminham. Tudo isso, essas conjecturas, são da onde? São ali da lua mesmo? Ou são as métricas que eles levaram da terra para lá empregar? Que validade tem? Quando em terapia, por vezes nós fazemos, um partilhante nos pede, doutor, eu tive um sonho, gostaria que o senhor me ajudasse a compreendê-lo. Esse sonho, por vezes, não sempre, por vezes pode estar em espaços sinonímicos. Ao fazer a mensuração, a medição desses sonhos, podemos estar fazendo como essas crianças fizeram quando chegaram à Lua. Pegaram balanças que só servem na Terra, porque aqui tem a gravidade, tem isso e aquilo. Pegaram esquadros, compassos e outras coisas que aqui são viáveis e lá não. Tiraram outras medidas e conseguiram observar equivalências. O que elas fizeram foi levar a Terra para a Lua, muito mais do que a Lua em si mesma. Bem, Pedrinho amarrou o burro numa ponta de pedra, marcou um lugar no chão, deu uma carreira e pulou. E foi parar exatamente a 33 metros de distância, mais de 6 vezes o seu pulo recorde lá no sítio. E no pulo de altura alcançou mais de 8 metros, um assombro. Depois de feitas as medições, Pedrinho ficou radiante. É verdade, sim, gritou ele. Aqui na lua eu pulo melhor que qualquer gafanhoto da terra. E começou a brincar de pular. Deu 20 pulos de altura e depois, em 5 pulos, chegou ao ponto onde estavam os outros, uma distância total de 165 metros. Que é isso, Pedrinho? Exclamou a menina. Virou pulga? Aqui toda a gente vira pulga, respondeu ele. Experimente pular, veja que gostosura. Narizinho pulou e viu que estava levíssima. Por mais que você tente copiar isso lá, como são outras regras, outras leis e outras coisas, muitas alterações provavelmente são possíveis. Vou parar o gravador para que os senhores possam colocar considerações, reflexões sobre isso que estudamos até aqui. Agora então, rumando para a parte final da nossa aula de hoje, sendo que a segunda e última parte nós veremos na quarta-feira que vem desta obra, Viagem ao Céu, do Monteiro Lobato. Agora vamos a caminhar um pouco mais. Vejam o que começa a acontecer nessa Viagem ao Céu. Pedrinho começou a rir e disse, dragão nada, isso de dragão afinal é uma lenda. como poderia um dragão vir da terra até aqui? Se na terra não há nem dragões, tudo é fábula. E se acaso pudesse um dragão vir da terra até aqui, como viver num astro que não tem nem água, não tem vegetação? Isso de dragão na lua não passa de caraminhola. Apesar dessas palavras, novo bufo soou no ar. Todos voltaram-se na direção do som e, com o maior dos assombros, viram sair de dentro de uma das crateras a monstruosa cabeça do dragão de São Jorge. Lá está o malvado, berrou Emília. Enxergou o burro e vem comê-lo. Tia Anastácia ia dando um berro de pavor, que Narizinho teve tempo de evitar, tapando-lhe a boca. Louca, se você grita, ele ouve e vem nos devorar a todos. Por enquanto só viu o burro. Temos de nos esconder numa das crateras. O dragão ia lentamente saindo de sua toca. Breve puderam vê-lo todo de fora, um comprido corpo de lagarto, recoberto de escamas verdes com uma enorme cauda de serra com ponta de flecha no fim, tal qual Emília descrevera ao telescópio. A língua, também muito vermelha, terminava em ponta de flecha. Todos se encolheram dentro de um buraco próximo e ficaram a espiar por uma rachadura da pedra. Falavam aos cochichos. Ele está na lua há séculos, sussurrou Pedrinho. E há séculos que não come coisa nenhuma. Agora ele viu o burro, sua fome despertou. Olhem como está lambendo os beiços com aquela língua de flecha. Mas não podemos deixar que ele coma o nosso burro, murmurou o Narizinho. Vovó ficaria danada. Temos de salvá-lo. Ah, é? E como? Indo procurar São Jorge. Se existe o dragão, há de existir também São Jorge. Sim, mas onde é que ele mora? Não em alguma cratera também? O dragão aproximava-se cada vez mais, embora muito lentamente. Parece que com os séculos de imobilidade passados ali, seus músculos tinham enferrujado. E o burro está amarrado pelo cabresto a uma ponta de pedra. Ele nem pode fugir. Que estupidez a minha! Eu fui amarrar um burro daqueles. Pois é desamarrá-lo, sussurrou Emília. Não vejo outro jeito. Bem, o que é isso que está acontecendo? Parece que eles vão chegar à lua e veriam que não existe monstro, que não existe burro, que São Jorge, que não existe tantas coisas. No entanto, lembrem, a Emília viu pelo telescópio lá, ou imaginou isto lá. Talvez nem se trate propriamente de um dragão, se trate de uma outra coisa, que uma vez imaginado daqui, mas todos os tropeços e problemas de viagem, cansaço e todas as outras coisas, estresse emocional, chegando lá, muita coisa pode parecer monstro, até uma pedra com o vento soprando por cima e deslocando areia pode parecer monstro, entre outras tantas coisas. Muitos monstros podem se formar assim. Outros vão se formar de outras formas e outros deixarão de existir. Bem, vamos terminar essa parte com... Então, o Pedrinho perguntou, quem vai fazer isso? Ir lá desamarrar o burro. E Emília falou, eu vou fazer isso, porque eu sou de pano. E sem mais discussão, Emília saiu do buraco, correu na direção do burro, o qual já estava dando visíveis sinais de terror. O que valeu foi o emperramento dos músculos do dragão. Vinha vindo como fita em câmara lenta. Emília, num instante, alcançou a ponta da pedra, desfez o nó do cabresto e gritou para o burro. Fuja, senão você está perdido para sempre. Esse dragão há séculos que não come coisa nenhuma. Com grande surpresa, porém, Emília viu que o pobre burro, paralisado de terror, não se mexia do lugar. Vamos, gritava ela, mova-se, raciocine, fuja. E o burro, imóvel, paralisado de movimentos, não conseguia nem raciocinar, quanto mais fugir. O dragão vinha vindo, balançando a língua de ponta de flecha para a direita, para a esquerda. Mais uns segundos e chegaria. E adeus, burro falante. Na sua aflição, Emília teve uma grande ideia. Correu a buscar com Pedrinho uma pitada de pó e de volta assoprou nas ventas do pobre burro paralisado. Isso exatinho no momento em que a ponta da língua do dragão já se armava para fisgar. Ouviu-se um fium e o burro lá se foi pelos espaços que nem um cometa. Vendo-se logrado, o dragão desferiu um urro medonho e ao mesmo tempo que jatos de fogo espirravam de seus olhos. Nem de propósito, São Jorge, que estava cochilando logo ali, ouviu o estranho urro, pulou do cavalo e veio de galope. Assim que o viu chegar, o dragão baixou a cabeça com grande humildade e foi tratando de se recolher à sua cratera. Já para a toca, seu malandro! Gritou São Jorge, sacudindo no ar a lança. Depois, vendo por ali aquela boneca, abriu a boca, espantadíssimo. Quem é você, criaturinha? Perguntou São Jorge, parando diante dela. Eu sou Emília, antiga marquesa de Rabicó, sua criada, respondeu a boneca, muito lampeira e lambeta. O santo ficou na mesma, e ainda estava na mesma, sem compreender coisa nenhuma, quando viu aparecerem Pedrinho e Narizinho com tia Anastácia atrás, de mãos postas, rezando atropeladamente quantas orações sabiam. Como conseguiram chegar até aqui? Perguntou ele. Isso me parece a maravilha das maravilhas. Foi o pó de Pirlim Pimpim que nos trouxe, respondeu Pedrinho. E dessa vez, São Jorge ficou na mesmíssima. Não conheço semelhante droga, disse ele, mas deve ser uma das mais energéticas, pois a distância da Terra até a Lua é de 64.000 léguas, um bom pedaço. Pedrinho riu e respondeu numa gíria que só o santo não podia entender. Para o nosso pó, essa distância é canja das canjas. Num pisco, devoramos essas 64.000 léguas, como se fossem uns biscoitinhos de polvilho dos que derretem na boca. O santo admirou-se da maravilha e disse, estimo muito, mas saiba que inúmeros homens têm tentado vir à Lua, e bem poucos o conseguiram. O último veio dentro de uma bala de canhão, num tiro mal calculado. A bala passou por cima da lua, ficou rodando ao redor dela. Não sei nem quem foi esse maluco. Eu sei, gritou Pedrinho. Foi um personagem do Júlio Verne, no romance Da Terra à Lua. Vovó já leu para nós. São Jorge estava ali desde o reinado do imperador Diocleciano, sem outra companhia a não ser o dragão, de modo que ficava muito alegre quando alguém aparecia por lá. Mas como era raro, um dos lueiros mais interessantes foi um tal Cyrano de Bergerac, que por lá passou e escreveu a respeito uma obra célebre. E agora apareciam aquelas criaturas, duas crianças, uma velha, uma bonequinha. Foi com imenso prazer que o santo começou a indagar de tudo. Quem eram? Como se chamavam? Onde moravam? E que senhora esquisita era aquela? Notaram alguns elementos aqui de síntese e de composição? Subitamente não são mais as crianças e a terra quem está querendo saber. É de lá, o que habita lá, que estava lá vivendo suas coisas, foi instado pelos visitantes e agora esse que está lá se posiciona. Quem são vocês? O que estão fazendo aqui? Como vai ser agora com essa chegada? Quais são as interseções possíveis, prováveis? É algo que muitas vezes, por ideias colonialistas, mercantilistas e outras que já vimos nos livros de histórias daqueles que foram até mundos, que para eles, esses que estavam indo, chamavam mundos a ser conquistados, a ser colonizados, etc. Esses que foram não imaginavam muitas vezes que aquele mundo no qual vão chegar têm muitos poderes, às vezes que ultrapassam aquilo que eles vão lá propor, de várias maneiras. Não é? Você lê Eduardo Galeano, As Veias Abertas da América Latina, e lá você vê que, será que quando os espanhóis chegaram na América Andina, eles tinham de fato algo a oferecer para os índios, a não ser uma ameaça, uma promessa e às vezes até uma certeza de destruição do que lá havia? Será que houve de fato uma intercessão amistosa? E quando houve? De que forma? O que nos ensina a historicidade da humanidade sobre isso? Será que aprendemos o suficiente para agora, quando falamos em intercessões da nossa base categorial com elementos sinonímicos, será que aprendemos a lição? Ou mais uma vez agiremos como conquistadores, colonialistas, como mercantilistas, mercadores de almas? Será que é isso, mais uma vez, que acontecerá nessas pesquisas existenciais? Ou aprendemos a lição e pelo menos tentaremos agir de outra forma? Estou falando em termos universais apenas para caracterizar, né? Não que seja assim. Cada um é de um jeito. Bom, então, esses que chegaram, que foram até a Lua, não é? Também interagem. A Emília diz, e o senhor? Né? Disse a Emília para ele, agora que sabe a nossa história, queremos saber a sua. São Jorge contou que nascera príncipe da Capadócia e tivera no mundo vida muito agitada. Sua luta contra o poderosíssimo mágico Atanásio ficou histórica. Por fim, fez cristão e, em virtude disso, padeceu morte cruel numa das matanças de cristãos ordenadas pelo imperador Diocleciano. Depois da morte, veio morar na Lua. E sabe que é hoje o patrono da Inglaterra, o senhor? Lembrou Narizinho. Vovó disse que o senhor é o santo mais graúdo de todos, porque dá o nome a muitas ordens da cavalaria e tem aparecido até em moedas de ouro. São Jorge não sabia nada daquilo, nem sequer que era santo, porque só depois de sua morte é que começou a virar tanta coisa. Também não sabia o que era ser patrono da Inglaterra, nem o que significava isso de ordens da cavalaria. Os meninos tiveram de dar uma lição de tudo. Mas não posso compreender de onde vem a minha importância, o meu graudismo, declarou ele com toda a modéstia e pensativo. Eu sei, falou Emília, é por causa do dragão e dessa tremenda e bonita armadura de guerreiro. Os santos de camisolão e porretinho podem ser muito milagrosos, mas eles não impressionam. Diga-me uma coisa, onde é que descobriu esse dragão? O santo contou que era um monstro que ele havia matado certa vez, em que o encontrou prestes a devorar a filha do rei da Líbia. Mas se o matou, como é que o dragão está vivinho aqui? Mistérios desse mundo de mistérios, gentil bonequinha. Eu também fui morto, no entanto, todos lá na Terra. Ah, segundo vocês dizem, me vem aqui nesta lua a cavalo de lança erguida contra o dragão. Mistério deste mundo de mistérios. Bem, por hoje, para os nossos propósitos que fizemos aqui, a primeira parte dos nossos estudos está de bom tamanho. Ficarmos aqui. Nós vamos prosseguir e fazer o fechamento dessa aula na próxima quarta-feira. No entanto, as lições aqui sobre o que temos trabalhado, lembrem onde estamos nos estudos, não é? Os elementos de interseção, identificando esses elementos que fazem o trânsito de passagens entre o mundo em que vivemos, na nossa base categorial, no qual vivemos, quando fazemos certas elevações para as transcendências. Não é isso que estamos vendo desta maneira metafórica. Vou desligar o gravador para que os senhores coloquem considerações, reflexões sobre o que vimos hoje em nossa aula.